Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Temos várias distribuições a realizar. Temos uma proposta de lei do Governo que altera a lei de combate à droga, transpondo uma diretiva da União Europeia. E temos dois projetos de lei do PCP, estabelecendo impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco, e um segundo projeto relativo às condições de saúde e segurança no trabalho, nas forças e serviços de segurança. Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra. Fica com o combate à droga. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Fernando Anastácio fica com o projeto de PCP, condições de saúde e segurança no trabalho. Relativamente a este, os serviços sugeriam que o prazo fosse de 60 dias, uma vez que se vai intercalar o mês de agosto, o prazo para a apreciação pública, uma vez que se vai intercalar o mês de agosto e, portanto, para dar os 30 dias que normalmente são atribuídos para a apreciação pública destes diplomas. E então, relativamente à institucionalização de crianças e jovens em risco, pergunto quem pretende ficar com a elaboração do respectivo parecer. É o projeto de lei do PCP 959. Impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco. Visa situações como as que ocorreram no caso da petição relativa às adoções da IURD, de magistrados que tinham competência jurisdicional sobre o processo e que intervinham em corpos sociais de instituições nessa área. Sra. Deputada? Andréa Neto?
Sr. Presidente, era para me indicar para relator. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, de brinde, temos mais duas iniciativas que tinham sido inicialmente sinalizadas para a nossa comissão, que nos chegaram em língua inglesa. Aguardamos a chegada da versão em português e, entretanto fez-se um pouco tarde e haveria necessidade de, relativamente a estes... a estas duas iniciativas, de elaborar o respectivo relatório, sob pena de não ser emitido em tempo útil, até ao dia 11 de setembro. Portanto, não está agendado, foi uma situação que apenas detectamos esta manhã, portanto, pergunto se... atendendo a que há importância da matéria. Portanto, primeiro é um regulamento do Parlamento e do Conselho Europeus que cria o Fundo para o Asilo e a Migração, ou as Migrações, E o segundo, cria um fundo que tem a mesma origem e cria um fundo para a segurança interna. A elaboração dos pareceres em tempo útil significa que teríamos de reunir no dia 11 de setembro para os apreciar. Como não estava agendado, tomei a iniciativa de submeter à apreciação do plenário da primeira comissão o que fazer em relação a estas duas urgências. Isto é, assumi-las seriam urgentes. Primeiro ver esta, senão a resposta é diferente. Aguardo as vossas indicações, caras e caros colegas. Portanto, o que está em causa e é, nas propostas de regulamento, a criação de um fundo para o asilo e migrações e de um outro fundo para a segurança interna. Com este constrangimento de tempo que... Sra. Deputada, Sandra Pereira, tem a palavra.
Presidente, eu ofereço-me para ficar com esses relatórios. Muito obrigada. É 11 de setembro, certo? A data limite, 11 de setembro.
Sim.
Que significa que têm que ser aprovados a 11 de setembro aqui.
Sim, exatamente.
Ok, muito bem. Terá que enviar aos serviços, pelo menos com 2 ou 3 dias de antecedência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, penso que estamos em condições de responder positivamente a um convite da Sra. Ministra da Modernização, no sentido de realizarmos uma visita ao Gabinete Nacional de Segurança e Centro Nacional de Cibersegurança no mesmo dia da parte da manhã. Isto é, faríamos a reunião à tarde e a partir das 11 da manhã do dia 11 de setembro iríamos visitar o Gabinete Nacional e o Centro Nacional de Cibersegurança. Seria um dia em cheio, não é? Para retomar os trabalhos parlamentares. Dia 11. É uma terça-feira. É uma terça-feira. É a primeira terça-feira da segunda semana. Portanto, isto seria só de manhã. Seria das 11 da manhã às 14h30. Portanto, presumo que alguém nos oferecerá um almoço. Presumo bem, porque efetivamente consta explicitamente de convite, o que permite às 3 da tarde, impreterivelmente, iniciarmos a apreciação dos relatórios da Sra. Deputada Sandra Pereira e, com alguma sorte, estarmos livres antes do chá das 5. Às 11. Tendendo a minha experiência no estabelecimento de Santa Cruz do Bispo, não é obrigatório que todos compareçamos na visita, não é? Obrigatório, entre aspas, naturalmente. Então está dispensada, Sra. Deputada. E eu terei todo o gosto em comunicar à Sra. Ministra. Mas se quiser matar saudades, pode regressar no dia 11. Bom, com base no testemunho da Sra. Deputada Isabel Moreira, de que é interessante, posso dar como aceite esta sugestão. No dia 11 de setembro, às 11 horas, terça-feira, então, isto onde é? Onde é que fica? Nunca lá fui. No? Fica em Belém, enfim, até se pode ir de barco, tendendo à quadra balear. Muito bem, muito obrigado. Vamos então passar imediatamente Vamos então passar imediatamente à fixação da redação final dos textos aprovados. Não havia mais nada. Tá. Portanto, relativamente às alterações ou às redações finais propostas pela DAPLEN, havia da parte da equipa de apoio à primeira comissão sugestões de melhoria em matéria da lei eleitoral para a Assembleia da República e a Presidência da República. O Sr. Deputado Coordenador, Vice-Presidente José Silvano, não se encontra, mas eu penso que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade teve oportunidade de refletir e que tem uma opinião a emitir sobre esta matéria. Faz o favor.
Os serviços desta Comissão têm razão em todas as observações que fazem relativamente às observações da DAPLEN. E, portanto, creio que se podem aceitar. Há duas questões que eu gostava de assinalar. Uma é que me parece haver uma certa hesitação nestas coisas da logística entre dizer área governativa ou dizer ministério. Ou seja, houve uma altura em que se dizia não se pode escrever ministério nas leis, tem que escrever área governativa. Eu acho que foi um erro, porque se estava a aplicar o raciocínio, não se pode dizer ministro, que é uma coisa diferente de dizer ministério. Agora, aparentemente, a zona da plena é que voltemos a dizer Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando a proposta de lei trazia lá área governativa. Eu confesso que prefiro que se diga Ministério dos Negócios Estrangeiros, talvez por conservadorismo meu, e, portanto, não vou objetar à sugestão da DAPLEN. Há uma outra questão, que é saber, uma questão quase de gramática, se se diz entre o oitavo e o sexto dia anterior ou entre o oitavo e o sexto dias anteriores. A primeira formulação soa melhor, confesso, mas aparentemente na lei em vigor já está a segunda formulação e, portanto, nesses termos também aceito o comentário feito pelos serviços desta Comissão, o plural.
Após estes comentários conservadores do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, pergunto se há outras sugestões, objeções. Sim. Não. E em relação às restantes redações definitivas, Sr. Deputado Fernando Anastácio tem a palavra.
Relativamente ao... à proposta de lei 110, portanto, o chamado regime do maior acompanhado nas alterações ao Código Civil, da plen, portanto, concordamos com todas as sugestões que são introduzidas. Relativamente à questão do título, é que suscita-se aqui uma dúvida. Há uma sugestão da plen para que o título seja alterado e fique com a formulação de Instituto Jurídico do Maior Acompanhado. Portanto, tentando justificando com isso, com a referência que está no artigo 1º, que diz Instituto também. Na nossa perspectiva, há uma diferença entre o que é o regime do maior acompanhado e propriamente os institutos de interdição e de inabilitação, e portanto a sugestão que fazíamos era para facilitar isto, é que ficasse no título o regime, em vez da expressão instituto, era regime jurídico do maior acompanhado, e naquilo que se reporta ao artigo 1º, para haver uma consonância entre o título e o artigo 1º, também onde está a expressão instituto, substituímos por regime jurídico. E, portanto, eram só estas duas alterações, e penso que com isso resolvíamos o problema que se coloca, portanto, deixava à consideração se terão todos de acordo ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz o favor.
Uma questão menor no texto referente ao recenseamento eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Na página 13, o artigo 44, é uma questão que é recorrente ao embirro, que é atribuir aos deputados portugueses o D maiúsculo, cotejado com os deputados de outros países, o minúsculo. Eu preferiria uniformizar, porque, enfim, não é megalomania, mas é tributária desse instituto. E, portanto, se pudermos uniformizar, eu sugeriria deputados, as minúsculas em todos os deputados.
Está inteiramente de acordo com a minha, com os meus sentimentos cosmopolitas e antixenófobos. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Presidente, estamos a ver as redações todas por atacado, não é? Ou é por ordem? Pois. Era melhor. Porque eu tenho duas sugestões, mas é para o ciberespaço, pois, e para...
Então, vamos fechar as leis eleitorais? Muito bem. Podemos dar por fechada a redação proposta pelos serviços relativamente às leis eleitorais para a Assembleia da República e Presidência da República. Portanto, os textos que se referem à alteração à Lei número 1479. Está ratificado. Temos então, estamos agora no recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, onde presumo que não sofreu contestação a desqualificação do D maiúsculo para o D minúsculo por razões de princípio da universalidade. Podemos dar também por consensual. Temos agora a promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual. Senhora Deputada Isabel Moreira. Não. Estamos a fixar as redações definitivas dos textos que foram aprovados no último plenário. Portanto, está tudo bem no que diz respeito à igualdade remuneratória. Muito bem, portanto, não há questões de igualdade de género relativamente ao texto. E temos então, portanto, podemos dá-lo por ratificado e segue-se o texto que cria o Instituto Jurídico do Maior Acompanhado. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tinha pedido a palavra e o Sr. Deputado Fernando Anastácio tinha também já referido.
Não é? Margarida, que tem ali uma sugestão.
Ai, tenho aqui uma sugestão.
Já, pois. Substituir esta expressão em âmbito substituído por cada corpo e aqui também e procedente.
Portanto, há uma em relação ao Instituto do Maior, ao Instituto Jurídico ou ao regime jurídico, conforme o que prevalecer, do Maior Acompanhado, a equipa de apoio sugere, a fim de harmonizar com o título, senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção, a fim de harmonizar com o título do decreto, a redação no número 1 do artigo 1º, objeto, que substitui a palavra eliminando pela palavra substituindo os institutos da interdição e da inabilitação e acrescentar a copulativa e procedendo à alteração dos seguintes diplomas. Portanto, a proposta dos serviços é esta, no sentido de uniformizar o texto do artigo 1º com o próprio título do decreto. Aqui é esse. Não, aqui trata-se dos regimes de interdição e de inabilitação, não é? Que vão ser substituídos, não é? Portanto, mantém-se a designação tradicional que eles tinham. E depois acrescenta-se um I e procedendo à alteração dos seguintes diplomas. Sr. Deputado António Filipe, faz a favor.
Nós temos aqui um problema, quer neste diploma, quer no outro a seguir, relativo à Convenção Nupcial, que tem que ver com o cumprimento da Lei Formulário, que não sei como é que vamos descalçar essa bota. Porquê? Porque a Lei Formulário estabelece que sempre que um sempre que, que sejam introduzidas alterações, deve ser identificado o, como é que é, deve indicar o número de ordem da alteração introduzida. Ora bem, e nós temos aqui o problema que é, estamos a introduzir no mesmo dia, não sei se é no mesmo dia, e esse é que é o problema, há aqui dois diplomas que introduzem alterações ao Código Civil. Não sabemos qual é a ordem de promulgação. Pois não está. Pois o problema relativamente aqui ao regime do maior acompanhado, há alterações aos vários diplomas e, portanto, não dá para colocar tudo na epígrafe, não é? Dizer não sei quantagésima alteração ao Código Civil, não sei quantagésima alteração, enfim, aos vários diplomas que são alterados. E não sei se a lei formulária tem sido interpretada no sentido em que cada artigo que se refere às alterações se deve referir o número de ordem de alteração, eventualmente sim, o que implicaria aí um trabalho adicional. Agora, depois temos a seguir um diploma que só altera o Código Civil e não estamos em condições de estabelecer o número de ordem porque não sabemos se será promulgado antes do maior acompanhado ou não. E, portanto, eu creio que temos aqui uma grande dificuldade para cumprir a lei formulária. Se isso pode ser delegado na imprensa nacional, é implicitamente delegado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Em matéria de alterações ao Código Civil, a inclusão dos números de ordem tem sido evitada, não é? Neste caso há duas alterações e foi por razões de prudência que se entendeu não antecipar essa ordenação. O Sr. Deputado Fernando Anastácio tinha pedido a palavra.
Portanto, voltando à questão o projeto de lei do maior acompanhado. Relativamente à uniformização entre o título e o objeto, a sugestão que eu fiz há pouco versava sobre a expressão Instituto Jurídico, que propus que ficasse, a presente lei cria o Instituto Jurídico em vez de, o regime jurídico em vez do Instituto. E isso havia também que alterar no título, seria cria o regime jurídico do maior acompanhado. Depois, há aqui também, como alerta os serviços, uma desconformidade entre a expressão eliminando e substituindo. Portanto, a nosso entender, devia ficar a expressão no título eliminando. Portanto, porque os institutos da interdição e da inabilitação são, obviamente, revogados.
O
inverso, precisamente.
No título?
Exatamente.
Denunciado.
Exatamente, mantendo a redação do objeto tal e qual como está, fazendo a alteração só no título.
Muito bem, portanto, em relação à harmonização em sentido inverso, o direito está claro, no sentido de introdução está claro. Relativamente à alteração da designação do Instituto para regir também.
É nos dois, só que aí no artigo 1º, quer no título. E com isto, todas as outras questões estão, por a nossa parte, estão certas. Não há nada objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Mais algum?
Substituindo, já estávamos a passar, eliminando, porque estes estatutos acabam. Portanto, para ter aqui, estás a criar um instituto jurídico, não é um regime que é mais lento. Portanto, mantens o instituto. Pronto, e é um conjunto de normas específicas em relação àquele. Portanto, o regime jurídico é uma coisa mais ampla.
Sim, podem ser uma coisa física.
Sim, mas não era nesse sentido.
Muito bem, posso então dar por ratificada esta redação final? Ou posso dar por final a ratificação do texto que cria o Instituto Jurídico do Maior Acompanhado Ora bom, eu sugeria, na medida em que pode haver aqui alguma interação com o que acabamos de ratificar, passar para o último texto das redações finais, que altera também o Código Civil, sobre a renúncia recíproca à condição de herdeiro legal por convenção antenupcial. Há uma metodologia diferente na referenciação dos artigos do Código Civil adotada neste segundo texto e naquele que acabamos de ratificar, de onde se impõe que se opte ou pela metodologia deste texto ou pela metodologia do texto anterior. Portanto, o artigo 2º da alteração sobre a renúncia recíproca e artigo 2º da alteração ao decreto-lei anterior que tínhamos já.
Isso continua ainda... Não, mas há um outro...
Portanto, trata-se de saber se queremos elencar todas as alterações ao Código Civil ou se nos dispensamos de fazer.
Reservas, temos que voltar a isso.
Nos dois casos.
Mas porquê?
Diz que sim, mas não se tem feito assim com o Código Civil, atendendo à sua antiguidade.
As duas últimas alterações, sim. Estas de 2015.
Sim, mas aqui também estão.
Aqui opta-se por isso e aqui não. Mas eu fui ver as duas últimas alterações ao Código Civil, fez-se isto. Portanto, talvez devesse fazer.
Bom, em caso de dúvida, mantém-se a enunciação de todas as alterações feitas, de onde está tudo ratificado, falta-nos apenas ratificar o regime jurídico da segurança do ciberespaço. Faz-se a referenciação integral das alterações, nos dois casos. Nos dois casos, não é? Alterando o que tinha vindo a ser uma prática mais expedita em relação ao Código Civil, mas ultrapassando... Sim, sim. Na renúncia recíproca, em vez de adotar aqui...
Pois. Primeiro acompanhado em que não se enuncia.
Exato. Portanto, na renúncia recíproca, ao contrário do que se passou na alteração anterior, relativamente ao regime do menor acompanhado, não se faz a enumeração completa das alterações anteriores ao Código Civil. Na proposta de alteração ao Código Civil da Convenção Antenupcial, é feita integralmente. E para não estarmos a ratificar uma redação final de uma maneira e outra, segundo uma outra metodologia, convinha uniformizar. Penso que íamos no sentido de, na dúvida, contemplar a enumeração exaustiva de todas as alterações anteriores, tal como consta do segundo texto relativo à declaração ou à convenção antenupcial. E não havendo objeções, assim ficará. E podemos passar então à cibersegurança. Ainda não? Faz o favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Quanto ao conteúdo, Sr. Presidente, no artigo 3º deste diploma, que é o que edita o artigo 1707-A, que é o regime de renúncia à condição de herdeiro, tinha duas sugestões na redação. Primeiro, no número 3...
Peço desculpa, Sr. Deputado, por estar a interrompê-lo, mas acha que poderíamos fixar, relativamente a esta questão anterior, uma posição?
Sr. Presidente tinha tomado a posição de que no silêncio estava fechado a harmonização.
Ah, então posso deduzir do seu silêncio a anuência ao sentido aparentemente maioritário da ratificação. Ok, faça favor, Sr.
Agora, quanto à redação dos artigos, na nova redação dada ao artigo 1707-A, no número 3, diz assim: sendo a casa de morada de família propriedade do falecido, o cônjuge sobrevive pode permanecer na casa pelo prazo de 5 anos. Eu sugeria que ficasse: sendo a casa de morada de família propriedade do falecido, o cônjuge sobrevive pode nela permanecer pelo prazo de 5 anos, para não estar a repetir a casa a casa. Depois, no número 6, que nós tínhamos aqui falado já quando da aprovação na especialidade, em que tínhamos convindo que, para já na especialidade, todos sabíamos o que estávamos a votar, mas podíamos refletir até à redação final, sendo certo que todos reconhecemos que a redação que é copiada de um diploma atualmente em vigor não é a mais correta. E eu, com toda a franqueza, acho que o reconhecimento de um erro não nos dá o direito de o repetir, dá-nos o dever de o corrigir. E, portanto, eu ensaiei uma sugestão de redação para o número 6, que eu penso que corrigia aquilo que não está bem na redação que cá está, e que diria assim: os direitos previstos no número 3 não são conferidos ao cônjuge sobrevivo se este tiver casa própria no concelho da casa de morada de família, vírgula, ou neste ou nos concelhos limítrofes, se esta se situar nos concelhos de Lisboa ou do Porto. Eu acho que é isto que se pretende, e corrige-se o tal erro da área, das áreas e, enfim, da redação anterior. Eu vou repetir, a sugestão que eu faria era que ficasse: os direitos previstos no número 3 não são conferidos ao cônjuge sobrevivo se este tiver casa própria no concelho da casa de morada da família, vírgula, ou neste ou nos concelhos limítrofes, se esta se situar nos concelhos de Lisboa ou do Porto. Portanto, era esta a sugestão.
Não implica qualquer alteração semântica ou conteúdo deste número e melhora realmente o português. Pergunto se há consenso, se há aquiescência sem trema ou umlaut, se há aquiescência sobre esta matéria, creio que podemos dar por ratificado o texto da proposta de lei número 119,
não,
tal como...
Sim. Aqui agora.
Sim.
Foi este,
Sr. Presidente. Ah, sim, nós... 119. Sim, sim. O direito legal da Convenção Nupcial. Exatamente. Peço desculpa. A outra já estava ratificada, esta é que estava por ratificar, ou melhor, estava ratificada, embora eu tenha confundido a respectiva referenciação. Temos então o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Normativa, não sei se a palavra legal no título do diploma foi ou não substituída por legitimário, que é neste momento corresponde ao conteúdo do mesmo.
Está ratificado. Vamos então apreciar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do...
Falta do ciberespaço. Este é que era a que faltava. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Bom, agora sim, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, passemos ao ciberespaço.
É uma coisa muito simples. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma coisa muito simples. No artigo 5º, número 2, na página 7, das duas uma, só, isto é a composição do Conselho, do Conselho Consultivo, e das duas uma, só há duas alíneas onde há elementos que são designados, que é os deputados na linha E e o representante do Ministério Público na linha S. Ou tem vírgula nos dois ou não tem vírgula nenhum. Agora, um com vírgula e outro sem vírgula é que já não faz muito sentido. Portanto, ou é dois deputados vírgula designados pela Assembleia da República, tal, tal, ou então é dois deputados designados pela Assembleia da República através do método de onde, mas na linha S é um representante do Ministério Público designado pelo Procurador e tirava-se a vírgula. Portanto, uma das duas.
Sem vírgula.
É sem vírgula.
Alguma objeção? Então, o sentido normativo destas linhas é precisamente dizer quem designa, não é? Portanto, não faz sentido.
Pois. O Sr. Presidente.
Para evitar protelar.
Sr. Presidente.
Já tinha notado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a outra coisa é na linha U do Uruguai, está o Diretor-Geral da Direção-Geral de Educação. Eu acho que é o Diretor-Geral de Educação, à semelhança do que acontece com os outros diretores que aqui estão também, que também são diretores-gerais, por exemplo, na linha L é o Diretor-Geral da Autoridade Tributária da Maneira. Bem, sei que ali a Autoridade Tributária não é uma Direção-Geral.
Seria um pouco arrevesado.
Mas basta pôr o Diretor-Geral da Educação.
Penso também que temos unanimidade para esta proposta de correção.
Sr. Presidente,
nesse caso, na linha O do artigo 5º, assumiríamos a mesma formulação e não aparece mais nada, de certeza. Muito bem. Não havendo outras objeções ou sugestões, damos então por ratificado o texto da redação final do diploma relativo à cibersegurança. E então, o Sr. Deputado... Não. Muito bem, então vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos e dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. O requerimento que apresentamos visa contribuir para o trabalho de avaliação do regime de adoção que será feito certamente no âmbito desta comissão, e quer no âmbito específico, qualquer que seja o âmbito específico em que essa avaliação venha a ocorrer. E, portanto, entendemos que, relativamente ao regime em vigor, ao regime existente, seria conveniente que se ouvisse um conjunto de entidades que possam dar-nos, digamos, uma visão quer institucional, quer comprometida com as práticas em curso, para podermos aferir de eventuais aprimoramentos legislativos a que haja lugar relativamente a esta matéria. Não quero fugir à questão, não deixando de dizer, evidentemente, que, como sempre exprimimos desde o primeiro momento, entendemos que este trabalho que nos é exigido, a nosso ver, é algo que distinguimos de uma outra dimensão, aquela que se prende com práticas que têm cerca de duas décadas e que estão a ser avaliadas no âmbito de responsabilidades criminais a que haja lugar e, portanto, não queremos confundir as duas dimensões, a dimensão presente com a dimensão passada, e é, portanto, um contributo em vista da prática presente, do regime legal presente, que nos leva a apresentar este requerimento. Apenas uma última nota para dizer que o elenco de entidades que aqui sugerimos tem como, digamos, critério cobrir aquilo que são, enfim, genericamente, as três grandes áreas do regime em causa, ou seja, o momento da retirada da criança do seu núcleo familiar, o momento do acolhimento institucional, ou a fase do acolhimento institucional, e a fase do encaminhamento para a adoção. Portanto, três fases em que se desdobra o regime, e parece-nos que as entidades que aqui sugerimos são aquelas que, a nosso ver, melhor poderão contribuir para fazermos uma, ou para nos darem contributos para fazermos esta avaliação. E, portanto, o sentido deste requerimento não é outro, e com isto termino, que se não o de contribuir para, enfim, ajudar a que o trabalho que se venha a fazer nesta matéria seja informado pelo melhor conhecimento que as instituições que existem nos podem permitir. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, só para referir como, aliás, o Sr. Deputado José Manuel Pereza acaba de referir, surge também na sequência de audições já solicitadas para a adequação de práticas e procedimentos atuais do Regime de Proteção à Infância e Instituto da Adoção, que aliás nos conduzem para a aprovação por unanimidade em 26 de abril de um requerimento que o próprio Partido Socialista havia já apresentado e que mereceu a aquiescência desta Comissão. E, portanto, tal como já havia sido referido, nós votaremos favoravelmente este argumento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como é do conhecimento de todos, esta não é de todo a solução que foi apontada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que aliás propôs uma iniciativa legislativa que passou precisamente por um projeto de resolução para a criação de uma comissão eventual, precisamente para indagar tudo aquilo que supostamente se pretende aqui hoje. E o Bloco de Esquerda aproveitou esta oportunidade para sacudir água de capote e, na passada reunião, apresentar esta solução, esta iniciativa para a realização de algumas audições. Naturalmente que o PSD é responsável e não será irresponsável ao ponto de não apoiar, de certa forma, esta iniciativa. No entanto, Sr. Presidente, desde já informo que o PSD pretende, na próxima reunião da Comissão, apresentar também uma vasta lista de outras entidades que entendemos que devem também ser ouvidas, para além daquelas que também já tivemos oportunidade de apresentar. E neste sentido, parece-me também de referir que, atenta à dignidade desta matéria, parece-me que é importante que todas estas audições sejam feitas no plenário da Comissão. Deixo também em aberto esta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andrea Neto. Não há nenhum pedido de intervenção. Vou colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. No ponto 4, temos uma questão que já foi aqui apresentada na última reunião pela Sra. Deputada Andrea Neto, relativa a uma pretensão de um grupo de investigadoras da Universidade Católica do Porto, envolvidas num programa sobre a parentalidade positiva. Sr. Deputado André Neto, relativamente à dificuldade de nos podermos envolver na organização de um evento na segunda quinzena de setembro, eu sugeria, como alternativa, que as investigadoras, que o grupo solicitasse à Assembleia da República a oportunidade de realizar o seminário aqui, sendo certo que, sendo recebido esse pedido da parte da Primeira Comissão, terei todo o gosto em dar parecer positivo a que se realize nas instalações da Assembleia. Coisa diversa daquilo que era pedido, não é? Eu não vejo condições práticas para organizarmos um seminário em setembro, nesta altura do ano. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Se bem percebi, aquilo que o Sr. Presidente sugeriu era que a opção não fosse a realização de um seminário, porque, atento o tempo, não é possível, mas que fosse feita essa audição em reunião da Comissão. Não. Qual seria a solução, então, para que as investigadoras pudessem apresentar o projeto?
A audição poderá sempre ter lugar, naturalmente, não é? O que eu estava a sugerir, em alternativa ao seminário a ser realizado por nós, era que nos pedissem instalações a nós, a Assembleia da República, porque, sendo uma matéria conexa com a Primeira Comissão, nós seremos chamados a pronunciarmos sobre isso e daríamos um parecer positivo, neste quadro, não é? Relativamente à realização na Assembleia desse seminário, o que significa transferir a responsabilidade da organização, com toda a colaboração que, entretanto, pudermos dar, para esse grupo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já entendi, mas nós continuamos aqui com um problema que, bem, enfim, que se prende com o tempo, porque a apresentação deste projeto tem lugar no final do mês de setembro e, portanto, a apresentação aqui para com os decisores políticos terá sempre de ser na semana 12, 13, por aí.
Não foi?
Inicialmente não sim, mas agora surgiu também essa. Pode ser nesta semana ou na semana a seguir, não tem problema. Não pode ser na última.
Sr. Deputado Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, com o intuito de contribuir para se encontrar aqui uma proposta que concilie as posições todas, dado que se trata de um programa que é de todo o interesse ser apresentado e também poder contar com os nossos contributos. Eu iria sugerir que a audição, sem prejuízo, obviamente, de se poder realizar um seminário, não sei se o tempo de setembro será o tempo útil para o despacho do próprio PAR, mas independentemente disso e sem prejuízo dessa possibilidade, de podermos ouvir o grupo de investigadores, em comparação também com o que temos feito, dada a natureza da entidade, e dada também a natureza da matéria no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. E aí penso que teríamos condições para fazer a audição no período proposto pela senhora deputada.
Bem, então, sem prejuízo desta comissão, portanto, sem prejuízo desta comissão poder vir a retomar esta temática, não é? A Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação assegurará a audição nos prazos. Sim. Sim, muito bem. Muito bem. Muito bem. Independentemente se mais tarde, depois de apresentado o programa, se houver um novo pedido de audição, ele será naturalmente contemplado. Muito bem, portanto fica a Subcomissão para a Igualdade com esse encargo. Muito bem, eu... Vamos então passar à apreciação e votação dos relatórios. Temos três, um pacote de três relatórios condensados a cargo da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, a quem dou a palavra para o tratamento conjunto destas três temáticas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só aqui um parênteses antes de começar e relativamente à discussão e votação do requerimento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, por culpa minha que estava lá fora a tratar de um outro assunto, não votei o requerimento e queria dizer e deixar escrito que o CDS se abstém nesta votação, por entender por um lado que esta é uma questão que não devia ser tratada num grupo de trabalho e porque entendo que são desconexas as audições que são propostas, uma vez que não se percebe bem por que razão são escolhidas aquelas entidades e não outras, e portanto o CDS também requererá depois algumas outras entidades para serem ouvidas, porque não se entende porque só se ouvem as CPCJs da margem sul quase e de Lisboa e não são as CPCJs do norte, e portanto essa questão terá que ser depois tratada, mas será tratada no ponto de vista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passando agora
sobre a questão, fica registado.
Muito obrigada.
E corrigido de ausente para abstenção.
Muito obrigada. Quanto ao relatório relativamente às propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, uma que cria o Fundo para a Gestão Integrada de Fronteiras e outra que estabelece no âmbito deste Fundo de Gestão Integrada de Fronteiras um instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controle aduaneiro, e ainda relativamente à recomendação da Comissão que edita os apêndices A e B à recomendação C de 2006/5186 da Comissão 6 de novembro, relativo ao estabelecimento de um manual prático para os guardas de fronteira de manual Schengen, utilizado pelas autoridades competentes dos Estados-membros quando procedem ao controlo das pessoas nas fronteiras, foi feito um relatório dividido em três partes para cada uma delas, de forma sucinta, e basicamente dizendo-se o seguinte: as iniciativas em escrutínio pretendem dar resposta à necessidade de uma flexibilidade maior na gestão no âmbito do Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras, dos futuros instrumentos de apoio financeiro à gestão das fronteiras. Este fundo contribuirá para o desenvolvimento da política comum de vistos e assegurará uma gestão europeia integrada e uniforme das fronteiras, nas fronteiras externas, com vista a uma gestão eficiente da passagem dessas fronteiras, considerando os principais desafios que se lhes colocam, tais como desafios migratórios, combate à criminalidade grave com dimensão transfronteiriça e para garantia de um elevado nível de segurança na União. Este fundo visa, portanto, dar maior garantia e uniformidade na execução de controlos aduaneiros nas fronteiras externas, eliminando não só os atuais desequilíbrios entre os Estados-membros resultantes de diferenças geográficas, mas também resultantes de diferenças relativas a capacidades e recursos financeiros e recursos disponíveis em cada um dos Estados-membros. Trata-se de fronteiras comuns, as fronteiras externas, que requerem, por isso, ações coletivas e conjuntas de todos, designadamente de uma responsabilidade partilhada entre os Estados-membros e o Frontex. É de salientar ainda que no financiamento da União para estes instrumentos de ação externa, a parte dedicada aos programas dos Estados-membros corresponde a aproximadamente 60% da dotação financeira, que se explica nos itens seguintes como é feita, deixando-se os restantes 40% da dotação global ser geridos através de um instrumento temático que financiará periodicamente um certo número de prioridades definidas pela Comissão. E, basicamente, prendem-se com apoio a ações específicas, apoio a ações da União geridas em regime de gestão direta e indireta e também ajudas de emergência. Este pacote de iniciativas estabelece uma data de aplicação a partir de 1 de janeiro de 2021, sendo certo que é já pensada para a União a 27 e, portanto, já sem o Reino Unido. Quanto à criação do novo instrumento de apoio financeiro à gestão de fronteiras e dos vistos, ele visa garantir um controle uniforme, mais uma vez, e de qualidade nas fronteiras externas, facilitando as viagens legítimas através destas fronteiras, contribuindo assim para o desenvolvimento da gestão europeia integrada de fronteiras. Incluem-se aqui medidas de cooperação política, jurídica e sistemática de partilha de encargos, a avaliação da situação e a alteração de condições nos pontos de passagem de migrantes em situação irregular, os equipamentos e as tecnologias adotadas a vários níveis pelas autoridades competentes dos Estados-membros e pela Agência Europeia de Guarda de Fronteiras da Guarda de Fronteiras e Costeira, atuando também em cooperação com outros organismos da União Europeia. Visa também apoiar a concretização da interoperabilidade entre os sistemas de informação da União Europeia, o Sistema de Informações de Visto, o Sistema Europeu de Informação da Autorização de Viagem, o Eurodac, o Sistema de Informação de Schengen, bem como o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais Nacionais de Países Terceiros. No relatório elencam-se os capítulos porque se divide, lamento que eu me escuso de especificar, e é também criado um instrumento de controle aduaneiro relativa a equipamentos com vista a aumentar a equivalência na matéria de desempenho dos controles aduaneiros de todos os Estados-membros, a fim de evitar o desvio de fluxos de mercadorias para os pontos mais fracos. Aqui o que se pretende é uma intervenção específica em matéria de equipamentos de controle aduaneiro, de modo a permitir apoiar a aquisição, manutenção e modernização dos equipamentos de detecção elegíveis para a realização de controles aduaneiros e não só. Também se permite a aquisição de equipamentos de detecção utilizados para fins não especificamente aduaneiros, mas que tenham como objetivo principal esse controle. Também no relatório se elencam os capítulos porque se divide o regulamento. Dizer apenas a terminar, Sr. Presidente, que quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade nos parecem ser cumpridos. O da subsidiariedade porque este apoio só de uma forma integrada será possível contribuir para reforçar as capacidades nacionais e europeias nestes domínios e, portanto, esta matéria só pode ser alcançada cabalmente ao nível da União Europeia. Como se trata de fronteiras externas, é impossível ser feita apenas e só isoladamente por cada um dos Estados-membros. Quanto ao princípio da proporcionalidade, dizer que são proporcionais aos objetivos, o financiamento é proporcional aos objetivos que estes regulamentos visam a alcançar e que, por isso mesmo, está em condições de avançar e de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E era só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto sobre este pacote de medidas para reforço da segurança interna da União Europeia, se há alguma intervenção, mas com os manuais reforço de fundos previstos e fronteiras e equipamentos, seguramente que vamos ficar mais seguros todos nós, de onde, não havendo outros contributos, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, Sr. Presidente, muito telegraficamente, é só porque acho que se impõe a quem apresenta três relatórios no dia 26 de julho, merecedor de uma palavra de encómio, portanto não queria deixar de o fazer, felicitando a Sra. Deputada Relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faço minhas as suas palavras. E não havendo mais palavras de afeto e reconhecimento, passamos então à votação. Não, sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados os três relatórios por unanimidade, com o nosso agradecimento à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Temos uma petição subscrita por mais de 4 milhares de peticionários, relativa ou que pede alterações legislativas para estabelecer a presunção jurídica da residência alternada para crianças com pais separados. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, Sra. Deputada, o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade tinha dado uma indicação de disponibilidade para... O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade dir-me-á se pretende constituir um grupo informal de trabalho ou se assume, nos termos que melhor entenderem, a responsabilidade pela elaboração do respectivo relatório. Não havendo objeções, passamos então à apreciação. Eu penso que há uma, não há, da subcomissão de ética não temos nada? Não. Ah, não, tínhamos. Temos então as atas. Pergunto se há alguma correção ao teor das atas que foram distribuídas. Não havendo, estão as atas aprovadas. No ponto de outros assuntos, queria submeter à vossa consideração a eventual disponibilidade para participar num seminário que vai ocorrer em Melgaço no dia, isto é, 30 de julho a 5 de agosto, um festival de cinema sobre filmes do homem, para o qual fomos convidados, em Melgaço, entre o dia 30 de julho e 5 de agosto. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim. Manda o convite, eu posso ler rapidamente. O município de Melgaço e a Associação ao Norte vão levar a cabo a 5ª edição do Festival de Cinema Filmes do Homem. Trata-se de um festival que procura refletir questões que são marca identitária do território municipal e que são marcas profundas da humanidade também. Migrações, partindo da fronteira como eixo identitário dos municípios da Raia, como é o caso de Melgaço. Sim. Muito bem, muito obrigado. Assim faremos. Senhoras e senhores deputados, dia 11, às 11 horas em ponto, com reunião à tarde para apreciar os relatórios, às 3 da tarde aqui. Ora bom, temos de arranjar um transporte para lá. É? Então 10h30? Sim. Então, às 10h30, transporte da porta lateral da Assembleia da República e reunião às 15, conforme informação que atempadamente seguirá a precisar. Muito obrigado e boas férias.